Meu bom dia, senhor presidente, deputado Silvio Dreves. É com alegria que estamos na manhã de hoje aqui na tribuna, saudando também os telespectadores da TV Assembleia Legislativa e também da Rádio Digital, e dizer que estamos aqui para falar de dois assuntos, um da BR-283 e da BR-163 lá no oeste de Santa Catarina, e também das SCs na região de Chapecó até o extremo oeste. E também sobre o tema milho. Eu tive a oportunidade de representar a Assembleia Legislativa no evento Mais Milho, representando também o presidente da Comissão de Agricultura, deputado Natalino Lázari, e nesse evento tratando do milho a nível nacional. Estavam lá as autoridades ligadas à produção de milho, as associações de produtores de milho, as cooperativas, lideranças, um evento produzido ao vivo pelo Canal Rural, de uma organização fantástica, e nós percebemos durante aquele evento que o milho hoje representa um principal cereal para a economia brasileira, tanto ou quanto mais que a própria soja. Mas o milho, que esse ano estamos tendo uma safra recorde, aproximadamente 100 milhões de toneladas de milhos produzidas no país, isso é algo digno de ser comemorado. Nós vamos ter uma estabilidade, né, no fornecimento do milho, ao contrário de 2016, que nós, naquele momento de alta, vendemos praticamente toda a produção de milho, depois tivemos que comprar de volta a um custo muito elevado. Só que agora, no ano 2017, com a superprodução, os preços despencaram, o preço da saca do milho chegando a R$ 22,00 a saca, e praticamente está inviabilizando o produtor de milho, que precisa ter o equilíbrio nos custos de produção. Portanto, Santa Catarina, ele se diferencia dos demais estados, deputado Natalino Lázari, ele se diferencia porque é o único estado que precisa importar milho dos demais estados. E aí nós precisamos ter uma política diferenciada para o estado. E concluiu-se de forma muito cristalina, e que todos nós já sabemos, que Santa Catarina precisa fazer um grande investimento num programa de armazenamento do milho produzido aqui em Santa Catarina, e também reserva para nós podermos estocar o milho que nós importamos dos outros estados. E para isso precisa grandes investimentos, com a participação das instituições de crédito, do banco. Essa semana, falando com o governador Raimundo Colombo, a primeira das ações que ele já coloca, que o governo tem apoiado, é subsidiar a parte do juro para os investimentos na construção de armazém, o que de certa forma é uma contribuição muito grande. Deputado Natalino Lázari, gostaria muito que Vossa Excelência fizesse a sua parte, já que Vossa Excelência é a autoridade da agricultura aqui nesta casa, e certamente foi uma honra muito grande poder representar Vossa Excelência e o deputado Silvio naquele evento.
Olha, deputado, a Vossa Excelência representou muito bem, eu imagino, presidente Silvio, esta casa, e representou bem a nossa Comissão da Agricultura naquele evento Mais Milho. E eu fico feliz, primeiro, com o seu raciocínio, deputado, que está perfeitamente correto e sintonizado pontualmente com aquilo que Vossa Excelência está tratando, que é a questão do milho. E felizmente, deputado Altair, eu percebo que autoridades catarinenses agora começam a usar o mesmo discurso que nós já usamos, deputado. Vossa Excelência usou, a nossa Comissão de Agricultura, nós utilizamos várias vezes, questões pontuais: preço mínimo, armazenagem, estoque regulador. Nós reclamamos isso. Nós queremos trabalhar, mas nós queremos que o produtor também ganhe dinheiro. Nós precisamos que as duas pontas, quem produz e quem consome, se entendam, para que os dois possam conviver harmoniosamente. E para isso precisa a intervenção do Estado. Vossa Excelência está corretíssimo. armazenagem, precisamos investir na armazenagem, estoques reguladores, nós não estamos falando de estoque de mercado, estoque de regulador, para podermos importar o milho, como bem Vossa Excelência está falando, do Nordeste brasileiro, por exemplo, aliás, do Centro-Oeste brasileiro, trazer para cá num preço compatível também, que seja justo lá, mas que ele venha a ser competitivo aqui no mercado consumidor. Então, é uma estrutura que precisa ser montada. E nós, eu já tenho informações, quero parabenizá-lo, que o senhor nos representou bem lá e evidenciou esses pontos que o senhor está trazendo aqui. Tem nosso total apoio nesse sentido, deputado. Parabéns.
Muito obrigado, deputado Natalino, pela parte enriquecendo o debate sobre o milho, de forma que Santa Catarina só tem um rumo a escolher. É investir em estrutura de armazenamento para comprar na safra e ter os estoques aqui em Santa Catarina para nós podermos manter o modelo agroindustrial aqui instalado. Essa segunda parte eu quero falar, senhor presidente, sobre a BR-282, especialmente de Chapecó em direção a São Miguel do Oeste. A BR-282, assim como a BR-163, que é de São Miguel do Oeste até Dionísio Cerqueira, só vendo para crer a situação em que está a rodovia. Vários deputados aqui já falaram sobre a situação da BR-282. Semana passada tive passando por ela, especialmente na cidade de Pinhalzinho. Tive a oportunidade, inclusive, de gravar um vídeo sobre a situação. Mostrei esse vídeo ontem ao presidente do DENIT, ao superintendente do DENIT, o vice-lar, que nos atendeu muito bem, prestou importantes esclarecimentos. Infelizmente, no Brasil, primeiro é a luta para conseguir o recurso para a obra, deputado Mário Mota, deputado Valduga. Essa é a luta maior que todos travam para viabilizar o recurso para a recuperação da BR-282. E a bancada federal catarinense, que aqui merece todos os elogios, de forma unida, trabalhou a viabilização desse recurso. E o DENIT faz a licitação, primeiro do trecho de Ponte Serrada até Chapecó, e a empreiteira que, vencedora, assumiu a obra e está tocando numa velocidade digna de elogios. Em contrapartida, o trecho que vai de Chapecó até São Miguel do Oeste virou, deputado Mário Marconi, virou uma briga de empresas. A que venceu foi impugnada pela segunda, a terceira também entrou, e como trata de uma rodovia federal, é de área de jurisdição da Justiça Federal. Em primeira instância, recorreram para a segunda instância, está no Tribunal Regional em Porto Alegre o processo para ser decidido. Enquanto isso, os cidadãos do Oeste, os cidadãos que precisam da BR-282, correm risco de vida, enquanto as empresas lá estão brigando para ver quem que fica com a licitação, e o judiciário que precisa seguir os trâmites para chegar o ponto da decisão final, e o vice-lar ontem falou que só falta agora o Ministério Público dar o seu parecer final, que assumiu o compromisso de apresentar o seu parecer essa semana. Esperamos que, para os próximos dias, o juiz possa decidir qual é a empresa que vai estar habilitada para dar sequência à recuperação da BR-282 do trecho de Chapecó até São Miguel do Oeste. Porque, realmente, não existe mais palavra para explicar a situação da rodovia. Mas estamos trabalhando junto nessa caminhada, esperamos que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região tome essa decisão quanto antes para que nós possamos ter as empresas lá trabalhando para recuperar a BR-282 e também na BR-163, que vai de São Miguel do Oeste a Dionísio Cerqueira. É também uma novela muito antiga. Não quero aqui relatar todos os episódios, mas de forma bem prática, que agora os recursos foram viabilizados, a empresa está sendo acionada para iniciar as obras, e nós esperamos que num tempo mais rápido possível nós possamos ter a BR-163 também recuperada, para que a região que vai de Chapecó até o extremo oeste seja também cuidada pelas rodovias federais em Santa Catarina.
Mais um minuto, deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu costumo sempre usar apenas o horário regimental, mas dado a importância do tema, eu agradeço esses minutos a mais. Assim como a BR-163, que ela é importantíssima, está essa obra praticamente abandonada aí, há uns 3 anos que essa situação tem ficado extremamente caótica. O prefeito Plínio, nosso grande líder lá do extremo oeste de São José do Cedro, tem toda semana cobrado ao ter alguma notícia da BR-163, porque nós precisamos recuperar, nós não temos mais o que dizer para a população aqui, e temos a notícia que agora temos o recurso e a empresa que está habilitada para iniciar as obras, ela está em recuperação judicial, mas que vai começar imediatamente a obra para recuperar. Muito obrigado, senhor presidente.